Salve.
Salve.
Então, como estão todos?
Pois bem.
Em plena Copa do Mundo. Não é? Então, câncer está se figurando complicado ou simples para vocês? Muitos motivos para lamentações? Muitos motivos para... Ah, peraí, vou ter que consertar isso de alguma maneira, sim? Muitos, poucos...
Médios.
Que bom. Se são médios, significa que um pouco do caminho do meio já foi alcançado e que vocês estão sabendo lidar melhor com isso. Porque não é nem indiferença, nem arrependimento. É responsabilidade. Ah, sim, claro. É, 50% é minha responsabilidade aqui. Vamos cuidar disso. Mas só. Não é para ficar... Câncer adora fazer isso. Ou sou eu, ou é outro. Nunca é. Olha, mas aqui tivemos um problema para negociar isso e agora não está dando certo. É sempre o você é culpado de tudo que está acontecendo comigo. Não é uma coisa nem outra, né? Então, quando você consegue chegar ao ponto em que você diz: parece que a culpa é minha, mas não pode ser. Porque o Criado Seu Supremo não seria tão injusto comigo para me fazer pagar um pato inteiro. E também, quando você diz: não é possível que seja só o outro. Porque o Criado Seu Supremo não seria tão injusto com o outro a ponto de fazer eu pagar todo o pato. Aí, quando você chega nesse ponto de alguma concórdia, então você pode dizer que... pode chamar isso de equilíbrio, nesse aspecto, mas porque esse é o momento astrológico em que, uma vez que você arrancou em Áries, trabalhou em Touro, ouviu feedbacks em Gêmeos, agora você fica um pouco chateado com aquelas falhas no desempenho. Só isso, um pouco chateado com as falhas no desempenho. Então, vamos resolver, vamos ver o que podemos fazer, não vamos culpar o outro, não vamos assumir toda a culpa, porque não é justo, e vamos tentar conduzirmos nessa questão da melhor maneira que for possível, sem esquecer que você tem 30 dias para lamentar, achar ruim, ficar chateado, e propor uma nova estratégia, que Leão está aí mesmo, daqui a pouco. E é preciso retomar o projeto para aproveitar o fogo de Leão, sabendo onde é que é preciso consertar as coisas. Simples. Tranquilo. Sem problemas. Então, é só isso. Não vamos nos deter muito nisso, apenas lembro que não é para ficar choramingando pelos cantos e que é para aproveitar esse período para estabelecer uma nova estratégia, uma estratégia um pouco mais eficaz. Só isso. Então, não vale a pena ficar lamentando sobre leite derramado, passa um pano, segue adiante, já sabendo onde é que o negócio pegou, porque vai ser isso. Então, aquele projeto que começou em 21 de março, com todo aquele entusiasmo, agora está um pouco murcho. Natural. Está um pouco murcho. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena investir? Claro que vale. Volta lá. Naquela bitidão de Áries, verifica por que foi que você colocou toda a sua energia neste projeto, é porque valia a pena. Não é agora porque teve um pouco de sobressaltos e críticas. E deixa eu falar um pouco sobre o feedback geminiano. Ele é bastante frio, insensível, não é? Não é o mesmo feedback que Libra vai lhe dar. Um feedback geminiano, é um feedback inconsequente, é um feedback infantil, é um feedback que olha as aparências, é um feedback que está mais preocupado com a forma como as coisas estão do que com a essência. Então, é para levar a sério, mas não muito. Não é? Calma. O bom feedback é o feedback de Libra, que está preocupado com o equilíbrio e com a beleza. Então, calma, não é? Eu não estou dizendo com isso que vocês só devem levar em conta os feedbacks dos librianos. Não é isso. É o feedback de todos os signos que é dado em Libra, não é? Que é um ar um pouco mais consequente, um pouco mais maduro, um pouco mais voltado para a colheita e um pouco mais preocupado com a harmonia e com a beleza. Não é o feedback geminiano, que está preocupado com os efeitos espetaculares dos primeiros passos do projeto, né? Então, tranquilo, calma. Receber um feedback negativo, fica tranquilo, segue adiante, não se preocupe tanto. Mas, leve em consideração o que faz sentido e o que foi dito por interlocutores qualificados, modifique o projeto e segue adiante. Só isso, sem nenhum problema. Eu quero parar de falar sobre isso, porque eu falo isso há anos, não é? E vamos lá, estou mais preocupado em responder perguntas, em tirar dúvidas, em esclarecer pontos obscuros do conhecimento da grande realidade, aqueles pontos onde vocês param e se perdem e ficam pensando, poxa, mas como é que pode isso? Romero diz que é assim, mas é tão estranho que seja assim. Pois é. Essa é só por um tempo, viu, que eu vou responder perguntas. Não vou ficar fazendo isso para sempre. Mas por um tempo eu vou responder perguntas. Então, quem tiver dúvidas pode falar comigo. Vamos debater qualquer coisa. Não incansavelmente, interminavelmente, porque o que me presta culpa não tem nem toda essa energia, nem todo esse tempo. Mas vamos lá debater o que for possível debater e quem tem coragem de fazer a primeira pergunta.
Não faço.
Romero.
Romero, desculpa, eu cheguei atrasado.
Não tem importância.
Você tenha falado.
Isso não tem problema.
Mas eu fiquei com muito na minha cabeça e eu precisava muito te perguntar isso. É sobre o que você estava falando antes.
Ok.
O Gêmeos é o feedback. Tá, a gente acabou de entrar em Câncer.
Isso.
Que seria água, mas enfim.
Seria pode... não.
É água. É água. Isso, tudo isso me despertou muita curiosidade com relação aos ciclos.
Sim.
E eu não sei se você ia falar sobre isso, mas se você. Já for.
Sobre os ciclos?
Sobre os ciclos, mais especificamente, se puder, sobre o que a gente. Sobre o ciclo atual.
Você está querendo me perguntar para eu explicar um pouco o ciclo do ano astrológico? Você está querendo que eu me detenha sobre esse momento aquático?
Eu acho que essa é muita coisa, Bruno, né?
Sim. Eu já falei, mas eu falo de novo.
Romero, me permite?
Sim.
Eu também tinha aí uma questão que está um pouco de encontro com o que ele falou, de forma diferente, mas assim, se a pergunta for também a dúvida, ou a pergunta for dentro dessa questão do feedback, do ciclo astrológico, tranquilo?
Tranquilo.
Porque assim, e quando você acha que o seu projeto está caminhando, né? Dentro de tudo que você já disse, Ana.
Sim,
mas
sim.
Aí você que vem desenvolvendo uma determinada atividade, exatamente num primeiro ciclo, no primeiro período de Áries para frente, você sente uma mudança que você fica meio surpreso, assim. Eu tô falando de trabalho, aí, no caso.
Sim,
que você sente uma mudança pontual no trabalho, que você fala, peraí, o que tá acontecendo? Não era assim, era mais ou menos linear. Os acontecimentos, os atendimentos e a coisa...
Previsíveis,
você quer dizer. Isso, é. Você tinha uma média, um ciclo mais ou menos que caminhava mais ou menos harmônico e, de repente, você sente uma mudança pontual. Isso está diretamente ligado exatamente ao mês de que nós estamos no ciclo astrológico? Não.
Tá. Quando acontecem essas coisas, você está, tem um projeto, o projeto está andando muito bem. Porque não é um projeto se você está esperando resultados previsíveis como os que você sempre teve. Se você está procurando, está esperando resultados como sempre teve nos outros anos, ou em toda a sua vida, ou na projeção que você faz, baseado no que você já vem fazendo, isso não é uma mudança no projeto, não tem projeto. Você está repetindo o mesmo. Entenda, se você tem previsões tão fortes assim, se você fala, puxa, esse mês de abril não foi que nem o abril de 2017, não foi que nem o abril de 2016, não foi que nem o abril de 2015, não foi que nem o abril de 2014. O que significa isso? Você não tem projeto novo, que você está reeditando o velho projeto. E vou lhe dizer uma coisa, reeditar o velho projeto dá nisso. O projeto se desgasta, ele precisa ser renovado, você precisa introduzir uma nova coisa. É por isso que cada Áries você começa de novo. Por que você começa de novo? Porque cada Áries é para você modificar o que você vinha fazendo e renovando isso em todas as áreas, não é só no trabalho, em todas as áreas. Aí você não renova. Aí você pega um projeto de 725 a.C. e coloca em prática. Aí você quer o mesmo resultado? Sabe por que não pode? Porque o momento cósmico é outro, você é outro, todo mundo que está em volta é outro. A configuração desse céu é outra, é por isso que a gente tem aquela conversa no começo. Olha, esse ano ele vai ser assim, ele é um ano dois, ele é isso, ele é aquilo, cuidado. Aqui não adianta você querer fazer, finalizar nada, porque não é um ano de finalizações, é um ano de busca de parcerias. Aí você fala assim, é um ano de busca de parcerias? Ferre-se, eu vou continuar sozinho. Bom, então, bem, não sei. É assim. Era melhor Salazar? Não sei. Porque é um ano de parcerias. Você deveria olhar em volta, ficar aberto, estabelecer algumas. Trabalhar um pouco junto, dar uma olhadinha nas coisas, ver se não é possível introduzir alguma parceria nova. Nem que seja um fornecedor, nem que seja o sujeito que entrega o seu almoço nas marmitinhas. Alguma coisa nova, uma renovação qualquer, para que. O negócio vai. Aí você, pelo que você está me dizendo, é isso. Você está reeditando a fórmula, desculpa, não é de 725 a.C., mas... E aí, o resultado não será igual de jeito nenhum. Nunca é. De um ano astrológico para outro, coisas mudam. E é por causa disso que você precisa fazer adaptações no projeto. Você pode fazer o mesmo projeto 35 anos, mas a cada novo 21 de março, você vai ter que atualizá-lo, pelo menos. Baseado em quê? Baseado naquela avaliação capricorniana, que a partir de 21 de dezembro você precisa fazer. Baseado no feedback aquariano, que é um feedback para o futuro, que é um feedback voltado. Como é que vai ser agora, não é? Aí você não faz alguma coisa, e aí não adapta isso à característica do ano astrológico que se inicia, alguma coisa não vai dar certo. Mas calma, porque você está aí em câncer. É um bom período para você dar uma boa olhada e falar, não, o projeto é bom, o seu projeto é bom. Você só precisa atualizá-lo. Sabe por quê? O que está acontecendo é que no ano 2 também acontece uma coisa difícil, que é polarização. As pessoas ficam muito polarizadas, as pessoas ficam assim. As pessoas que não acreditam passam a não acreditar mesmo. As pessoas que acreditam, acreditam muito. As pessoas que estão entusiasmadas em excesso. As pessoas que não estão entusiasmadas estão desanimadas. Polarização, que é uma coisa da dualidade. É um ano que exacerba a dualidade. É um ano essencialmente dual. Então, todos em geral, e por causa do momento cósmico, e por causa do momento cósmico de finalmente as máscaras estão caindo e vocês estão percebendo as coisas como elas são e vocês não estão gostando do que vocês estão vendo. Isso não é agora, isso vai durar séculos. Vocês estão acordando e percebendo que vocês foram iludidos, enganados há milênios. E vocês estão caminhando para um lugar que vocês nem desconfiavam que vocês deveriam ir. E aí vocês estão, como assim? E num ano dual, num ano de polaridade, as pessoas estão polarizadas em extremos. E você está sentindo isso. Você está sentindo isso. Você está sentindo que as pessoas que procuravam você não procuram mais. Não é você. É a função oracular que está em crise. Não é você. É a função oracular. A função oracular está em crise porque aqueles que vinham usando a função oracular para permanecer no desequilíbrio, não vamos poder fazer isso. Nossa conversa de ontem. Aí você vai olhar para mim e vai falar, bom, então, e agora, o que eu faço? Não faz nada. Apenas muda internamente a maneira de tratar o oráculo e a maneira de se colocar perante o consulente no oráculo. Você precisa deixar claro, olha aqui, são probabilidades futuras, hein? Não, isso daqui não. Isso daqui não. Olha, o negócio é o seguinte, probabilidades de futuro. E agora chegou o momento de você reverter a situação. De, estou dando uma consulta.
Opa!
É, a distância não, presencial sim, mais ensinar e menos fazer consultas. Você vai ver que vai mudar tudo.
Então, mas o projeto é esse. Que não está acontecendo.
Não está acontecendo por... Que? Você sabe por que não está acontecendo? É porque você ainda não tem absoluta certeza que você não está colocando energia nisso, você está assim. Não, mas espera aí. Não, mas calma. Mas estoura o negócio. Nem que você tenha que ensinar, nem que você tenha que diminuir os valores, nem que você tenha que reformular a maneira, nem que você tenha... Você precisa ensinar mais, ou seja, as pessoas precisam se apropriar do oráculo. Então, ensina pela internet, ensina ali, ensina acolá. E faça um filtro em quem você atende. Ah, quero saber. Isso não vai ter resposta não, hein? O negócio é o seguinte, aqui são probabilidades de futuro. Não, eu vou dar para você uma fotografia de como se move a sua energia. Não, mas eu quero saber se eu vou me casar. Não, isso daí, não estou aqui para responder isso. Precisa começar a ser assim. Precisa começar a... Porque aí você vai ficar com quem, você vai trabalhar com quem está disposto a se desenvolver. E... Na questão de ensinar, é ensinar. Abra turmas. Anuncia. Nem que você tenha que baixar valores e ter turmas maiores. porque aí você fomenta um boca a boca que faz as pessoas dizerem, não, mas aquele sujeito ensina, a gente não precisa mais nem lhe pagar. Ele ensina, a gente coloca e a gente já fica sabendo tudo. E não é deixar na superfície, reveja a maneira como você ensina para ser uma maneira que traga para, não é em pouco tempo, mas que traga para as pessoas a real noção do que significa o tarô. E vai nisso, porque é isso. E de preferência, com parcerias. Então, o que é com parcerias? Ah, eu só faço aqui, nesse lugar. Não, eu faço ali, eu faço lá, eu faço não sei onde, eu faço não sei onde, eu faço... É um ano para você se mexer. É, não é em casa que você deve ficar. Você já percebeu isso.
Mas tudo me joga para ficar em casa.
Eu sei, mas não é em casa.
E não me falta atendimento, né? A questão, bom, tudo bem.
Não falta atendimento, mas você quer ensinar.
Isso.
E aí não está, o ensino não está indo bem, porque você ainda fica no, não, mas eu tenho que atender, porque é importante, porque é dali que vem o dinheiro.
Sim.
Não, é assim, eu vou atender, mas agora, antes de atender, eu vou explicar para a pessoa o que é esse negócio aqui. Eu vou atender, tá, mas eu estou atendendo agora num outro patamar. Não é aquele negocinho ali, já saí disso, saí. Estou aqui em outro lugar e eu quero ensinar. E aí você vai ver que o negócio vai começar a mudar. Ah, tudo levou você para ficar em casa? Por causa disso. Então, vou ficar em casa, vou ficar aqui atendendo aquelas mesmas pessoas de sempre, fazendo aquele mesmo negócio de sempre. Reeditando o projeto do outro ano, e aí o projeto real, que é ensinar, não anda. Então, precisa fazer uma mudança, precisa um pouco de mobilidade, parceiros na mobilidade, no projeto ensinar, parceiros no projeto ensinar. Então, diga, você não quer um curso aqui, você não quer um curso lá? Eu posso fazer um curso aqui? Parceiros. Porque para ensinar, você não pode ficar, tá bom, já chegaram uma hora, aparecido. Se você ficar na sua casa, as pessoas virão aprender com você na sua casa. As primeiras precisam saber o tanto que você ensina e como é bom o que você ensina e que você as apropria desse conhecimento. Pronto. Se elas souberem disso, elas vão procurar você, nem que você esteja lá no alto do Tibete. Elas vão subir a montanha porque elas querem aprender tarô com você. Mas agora elas precisam saber que você está disposto mais a ensinar do que a abrir o tarô. Esse é o trabalho desse ano. E é o trabalho de buscar parcerias para se tornar conhecido como alguém que ensina. Mais do que como alguém, porque você já é bastante conhecido como alguém que abre tarô. Mas esse momento está passando. Lembra, você precisa se tornar mestre daquela que é a maior dificuldade. A sua dificuldade não é ver as coisas nas cartas. A sua dificuldade é transmitir o conhecimento acumulado para outras pessoas. Pronto, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Não, é o momento cósmico. É o momento cósmico de as pessoas estão polarizadas em extremos terríveis, difíceis. E quando você está vivendo uma situação assim, você tem que ser um despolarizador. Você tem que ser aquele que traz para o meio, que traz para o meio, que traz para o meio, que traz para o meio. As pessoas estão polarizadas, a tendência de vocês é escolher um lado. Não façam isso! Hã? As pessoas estão polarizadas, você tem que ser aquele que diz assim, não é assim, não. Os extremos se tocam. Tem uma conciliação aqui. Não, não é isso. Não é nem lá nem cá. É no meio, é no meio, é no meio. Vamos lá. Não, para com isso. Não existe. No universo manifestado, no universo criado pelo incriado Ser Supremo, não existem opostos que não são conciliados. Então, o incriado Ser Supremo seria uma pessoa terrível. E ele não é. Então, os opostos são conciliáveis, é uma questão de chegar na conciliação e, num momento de extremos, é preciso buscar a conciliação. Então é isso. Aí você precisa conciliar dentro de você o mestre com o oraculista. E quando for oraculista, seja mestre, quando for mestre, seja oraculista. Sabe como que é? Aí vai ficar bom. Não sei se resolveu.
Não, resolveu, mas assim, só para... Porque o rapaz, eu tinha até cortei a...
Sim, questão, não, mas é, espera um pouquinho. Mas,
perdão,
ele vai saber.
Não foi a intenção. É que assim, quando o Romero fala de modificar o projeto, para mim, aí eu vou voltar um pouquinho para a questão da casa. Assim, hoje eu estou fazendo um curso de cristais que é bastante longo e intensivo, com o objetivo daquilo que a gente tem conversado sobre harmonizar com os cristais, ter um domínio maior da energia dos cristais no sentido curativo. Isso foi inserido, por exemplo, no sentido meu, particular.
Claro, do tem tudo a ver com você.
De buscar. Isso faz parte do tô falando do ano, né? Daqui para frente, eu comecei esse ano. Até no sentido de virar realmente um especialista no sentido do conhecimento dos cristais. Mas todos os anos eu fazia trimestralmente os grupos de curso e eles não estão conseguindo, da mesma dinâmica, não estão conseguindo formar. E aí, mas as propostas, quem quer que eu atenda, empresas, recebo propostas direto. E isso acaba, por isso que eu fico com uma certa agonia, é como se eu estivesse voltando para trás.
Não.
Voltando para trás, porque o que eu queria que acontecesse não está acontecendo. E aí eu volto e fico dentro de casa fazendo só aquele atendimento à distância que não me falta.
Mas que já não...
E que me engessa. Que me engessa
e
porque
já
eu...
não satisfaz.
Não, então.
Já não traz realização.
Por isso a minha agonia.
Então, mas é assim.
Por isso que eu fiquei fazendo essa leitura. Peraí, o que está acontecendo? Estão me conduzindo mais para um foco que eu não estou querendo mais me libertar, fazer essas coisas, e eu estou me permitindo.
Não estão conduzindo você para lugar nenhum. Cara, quando fizerem essas propostas para você, você vai fazer uma contraproposta para trabalhar de um jeito que deixe você confortável. Não é dizer amém. Esses seres estão chegando a você com umas propostas, mas você pode fazer uma outra proposta. Não, trabalhar assim eu não vou. Eu quero trabalhar assim. É simples. Olha, atender eu não quero. Eu quero ensinar. Você abre para mim um EAD para eu ensinar? Eu estou disposto. Essas coisas estão vindo a você para que você dê uma torcida nela, dê um jeito nela, dê um salto. Não é para você falar, amém, aleluia, salve, salve, eles estão querendo, não. Mais disso, não. Mas você está vindo a mim, eu tenho uma proposta para você. Ah, você tem uma proposta para mim? Eu tenho uma proposta para você. A minha proposta para você é essa. Aí você vira isso do avesso.
Tá bom.
Joga isso dentro. Por quê? Não. Ninguém está conduzindo você. Isso é resultado, isso que está acontecendo com você, é resultado do que você plantou. Mas é assim, o pé de feijão que a gente planta hoje não é o mesmo pé de feijão de ontem. Ele é um pouco diferente. E você pode tirar daqui, colocar lá, dar um outro rumo para esse pé de feijão. Você não precisa, ele nasceu no meio da minha calçada. Não posso fazer nada, vou ter que deixar ele aqui. Tira o pé de feijão, coloca no lugar que você quer que ele fique. Ou diga, sinto muito, mas feijão não. Se for milho, tudo bem. Você pode fazer isso. E as coisas estão vindo para ser o resultado do bom trabalho que você fez. Acontece que é você que direciona a sua carreira. Então, se alguém chega para você dizendo, eu quero que você faça A mais B, você fala, não, mais B não. A mais C, mais D, mais Z. Tudo bem? Ah, não, isso não. Então, está bom, deixa para lá. Porque eu sou o administrador da minha carreira. Eu sou o sujeito que gerencia o meu desenvolvimento. Eu tenho meus projetos. Eu vou aceitar o que está dentro dos meus projetos ou vou fazer contrapropostas e não vou aceitar o que não está de acordo com os meus projetos porque eu já sei que não me realiza. porque você já sabe. As propostas que estão fazendo a você é mais do mesmo, de uma coisa que não dá mais prazer para você. Mas você pode surpreender o sujeito dizendo, não, mas eu quero isso aqui. E joga a batata quente na mão do sujeito. De repente você é a pessoa que está dando uma ideia genial para fazer uma coisa diferente, para trazer uma abertura. A abertura é sempre resultado de a gente modificar o que a gente que não está mais de acordo com o nosso projeto de realização. É isso. Aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar um pouco. Porque assim, mas o sim de Deus é fluir. O fluir é onde você coloca um dedinho para fluir para onde você quer que flua, não é? Eles querem que eu continue aqui atendendo pelo tarô para 200 canais de oráculos. Não é isso. A menos que você estivesse super feliz fazendo isso, contente de atender de noite, aí eu diria, vai ser continuar assim, porque você está contente. Mas você não está. A sua questão é unir oráculo com cristais. Você sabe por quê? Porque você inventou esse negócio, não é? E essa vida aqui é uma vida onde você aumenta a visibilidade, a capacidade e a condição disso, está certinho, então vai seguindo nessa direção. E pronto. E está tudo certo. E é sim para estudar cristais profundamente. E é para adquirir conhecimento, replica. O que você deveria fazer? Se está aprendendo sobre cristais, você deveria já estar ensinando sobre cristais. E cobrando. Não é? Mas eu ainda não estou. Parecido, são vidas e vidas e vidas lidando com cristais. Então não tem por motivo para se sentir assim. Vai lá, faz o negócio. Está bem?
Gratidão.
Você quer saber sobre mesmo? Desculpa.
Não, era só sobre câncer.
Sobre câncer. Sim. Eu falei, vou voltar a falar. Olha só, o ciclo do ano astrológico é de tal maneira que começa com o signo de fogo.
Na verdade, é água, não vou ter.
Não, calma. Eu vou explicar o ciclo para você entender a água.
Tá.
O ano astrológico começa num signo de fogo para que você dê start para o projeto. Aí são 30 dias de fogo. Vamos ligar para o calendário gregoriano? Vamos falar em 30 dias? Que eu detesto esses negócios, sabe? Porque isso não mexe nada. Então vamos lá. São 30 dias de fogo para você startar o projeto. Então em 30 dias você inicia. Toda a energia inicial, de 21 de março a 21 de abril, vocês deveriam ter feito isso. Em 21 de abril começa o período de terra, você deve trabalhar que nem um maluco. Você não deve olhar para mais lugar nenhum. Sabe um boi quando está arando a terra?
Sim.
Tem um cavalo que tem um negócio. Então, não interessa o que os outros pensam, não interessa o que os outros estão achando, não interessa nada, não ouço críticas, não olho para o lado, eu só coloco energia para que o negócio aconteça. Terra. Então, em toda a terra você tem que fazer isso. O ano tem. É por isso que você tem três períodos com quatro elementos, porque você tem a primeira chance, a segunda chance e a avaliação. É assim. Na verdade, o ano mesmo, ele só tem 8 meses, porque 4 meses são variação. Quando chega de novo em Capricórnio, precisa avaliar. Então, são 9 meses e 3 meses de avaliação. Mas vamos lá, o ciclo é esse. Fogo, eu starto, aproveito a sinergia do fogo para dar início às coisas. Terra, eu trabalho que nem um maluco, e não ouço nada, porque eu preciso colocar a minha energia no projeto. E só então ele é meu, não é? Então aí eu vou ouvir as opiniões. Aí vão dizer, está torto, está feio, não é dessa cor, Seria melhor que fosse verde alface. E aí você escuta, escuta. Mas só leva em consideração as opiniões daqueles que você considera interlocutores qualificados, críticos qualificados. E aí chega água. Em água você chora, lamenta, se culpa, fica pensando por que que não deu certo. É o tempo para você deixar esse negócio decantar, sabe? Deixar esse negócio decantar, ver, ficar com você mesmo. Um pouco, muitos até abandonam um pouco o projeto, deixam o projeto um pouco ao Deus dará, porque desanimaram, ficaram um pouco aborrecidos com as críticas. Aí é uma lamentação só, principalmente em câncer, que é mais, a água mais imatura de todas. Você fica pensando, puxa vida, se eu tivesse, ao invés de colocar minha energia nisso, se eu tivesse ido para as Bahamas, talvez eu não tinha projeto nenhum, mas também não estaria chorando. Mas não é nada disso, é isso mesmo. E a água é isso. E em água, o emocional trabalha essas coisas todas e precisa pôr para fora, por isso que eu falo, você chora. Sabe por quê? Se você não chorar, você vai somatizar. Se você somatizar, vai vir para o corpo físico uma série de coisas que não deveria vir. Então é melhor chorar mesmo, sabe?
Literalmente.
Chora literalmente, é. Buá, 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 buá.
Tá, só tem um motivo.
Não.
Beleza.
Não, o motivo é que você recebeu críticas ferozes que você não gostou. Tá. Não é chorar à toa. Ah, agora eu estou entendendo o que você quer. Ah, estou em água, não sei o que fazer, não tenho projeto nenhum, não aproveitei o fogo, não aproveitei a terra. O que eu faço na água?
É porque a terra estava tudo funcionando. Ares. Depois em Gêmeos dá uma aerada.
Não. Existe não tudo tô funcionando.
Pra quê?
Não existe. Ah, Romero, eu não fiz nenhum projeto, porque estava tudo funcionando. Não existe isso.
Não funcionando, parece que faz mais sentido quando você está em terra.
Claro que faz. Toda vez que você entra num signo de terra, você acha bom estar vivo, acha bom fazer o que você está fazendo, mesmo que seja uma droga o que você esteja fazendo. Porque quando você entra num período de terra, você se conecta com o fato de que você está aqui, manifestado, encarnado, vivendo isso aqui. Você se conecta com isso. Terra, sabe? Então, fica mais fácil você aceitar que é humano, você aceitar que você tem, que você não é perfeito. É mais fácil aceitar que os outros têm problemas. E também, por um motivo, você não está interessado em ficar olhando para os outros e para os problemas deles. Você está interessado em fazer a sua coisa. Mesmo que essa coisa seja uma droga, você acha melhor do que nos outros períodos. E o mais desconfortável de todos os períodos é a água. É o mais desconfortável, porque em água a pessoa falou há um mês atrás, acho que você não devia vestir essa camisa turquesa, pronto. O mundo se acaba. Cada vez que você olhar para a camisa turquesa, você vai pensar, mas por que será que a pessoa acha? Será que eu não fico bem de turquesa? Será que me evidencia meus belos cabelos negros? Será que eu deveria usar branco? Mas branco é um problema. Água, sabe, emoção. Todos vocês aqui neste planeta Terra, porque emoção não é uma coisa que se encontra em todos os planetas, não é? A questão emocional é um problema sempre para vocês. Sempre. Vocês se enredam na questão emocional com mais facilidade que nas questões mentais. Apareceu sabe disso, tanta gente ali. Vocês se enredam nas questões emocionais com muita facilidade, porque o espírito imortal que vocês são fora da matéria não tem nada a ver com emoção. Emoção é uma coisa que vocês só experimentam encarnados. Corpo emocional vocês só têm quando estão aqui. Então é um pouco complicado, um pouco difícil lidar com as emoções. Aí vocês vão falar, não, mas e corpo mental? Tá, vocês têm dimensões emocionais. Dimensões emocionais. A quinta dimensão é uma dimensão emocional. Mas não é desse jeito que é aqui. Não é dessa maneira. É outra coisa. É percepção. Uma coisa que não tem nada a ver com raciocínio e nem com mente. Mas aqui é questão emocional. Então, olha só. Câncer é desconfortável. Escorpião, quem vai dizer para mim que escorpião é confortável? E Peixes, é desconfortabilíssimo. Por quê? Porque são os períodos do ano em que vocês estão lidando basicamente com os estados emocionais. E os estados emocionais, eles são produzidos pelos pensamentos. Que é uma coisa que vocês olham assim, pensamento aqui, emoção aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, vocês acham. Agora eu já falei, vou falar de novo. Tudo começa aqui. Vocês pensam, dependendo da qualidade do que vocês pensam, isso muda a sua respiração. Isso que acontece. Se eu falar assim, está pegando fogo. Não é? Se alguém chegar lá aí, bater na porta com muita força, não precisa dizer nem o que é. Às vezes é para entregar um prêmio que vocês ganharam na Loteria Federal. Mas se bater com muita força na porta, seu coração vai acelerar antes que o seu coração acelere, sua respiração muda. Sua respiração muda, o seu chakra das emoções, que é o plexo, está bem abaixo do seu diafragma. Então, a sua respiração mudou imediatamente, o corpo emocional começa a receber essa emanação e o corpo emocional é o todo líquido do seu corpo. E ele vai se carregar dessa vibração que é um pensamento que foi traduzido como uma respiração e influencia o seu, esse chakra, ele começa a girar nessa sintonia, nessa vibração desse estado mental que foi criado por circunstâncias externas e aí contagia todo o seu corpo, porque o líquido é disseminador e vai contaminar. Contamina primeiro o seu tecido conjuntivo e aí vai parando e se instalando com somatização nos lugares certos para que você saiba qual é a influência que está acontecendo e que aspecto da sua vida. Então, dói o dedo se for detalhe, dói o cotovelo se for uma transmissão para ação, dói do lado esquerdo se for ligado a Yin, dói do lado direito se for ligado a Yang, para você reconhecer o que, que está acontecendo. Então, quando você está vivendo um momento de água, você está vivendo um momento em que todos os pensamentos, tudo que foi dito, tudo que foi trazido para você, tudo que você entrou em contato, como é que isso impressionou o seu corpo emocional? E é por isso que tem que chorar, colocar para fora, reconhecer, olhar bem, porque senão vai virar somatização e vai impedir você de fazer as coisas que você precisa fazer. Aí você se livra disso em água. Quando chega fogo, você está enxuto de novo. Pronto, você já entendeu, você já processou, você já pôs para fora o que não é, ficou com o que é, transformou o que é em projeto de ação. E quando você chegar em fogo, fogo leva você a querer fazer. Fogo não faz por você. Mas ele leva você a querer fazer. Aí você se ergue dessa lama e faz. E aí vem a segunda terra, que é virgem. Quem trabalhou na primeira terra, quem trabalhou bem em touro, vai conseguir colher alguma coisa em virgem. Vai conseguir ver que existe um sistema que começou a funcionar e dar certo. Vai começar a ver as primeiras coisas dando certo. Séries. A Deus da colheita, É impossível que se você trabalhou bem em touro, você não colha pelo menos uma espiguinha de milho. Parecia, sim, o projeto funciona. É, podia ter sido melhor, mas olha aqui, o negócio já está funcionando. Para de novo ter em Libra uma avaliação aí sim, mais madura, de pessoas que viram o que você realizou, perceberam que é a sua realização e não estão preocupados em dizer, olha, não visto essa camisa turquesa, mas vou dizer, se essa camisa turquesa tiver uma bordinha branca, ela vai ficar mais bonita. O que, que você acha? Aí você, peraí, não, deixa assim, do jeito que está. Então, vamos pensar nisso, quanto vai custar para eu adaptar no meu projeto uma bordinha branca? Vamos ver se vale a pena, se não vale a pena. Ou seja, feedback de Libra é um feedback já envolvido com o resultado. O feedback de Gêmeos é o feedback de quem olhou a novidade e não gostou. E aí você tem Escorpião, onde todo esse feedback vai ir muito mais fundo, pegar você em um lugar que não tem exatamente a ver com o projeto, tem a ver com quem você é, como você se expressa, esse projeto é o quê? Ele tem a ver comigo, não tem a ver. O negócio vai muito mais embaixo, muito mais fundo, lá no fundo da cuba, mexe com as suas questões mais internas, para que você chegue em Sagitário pronto para tirar as últimas setas e acertar. Porque agora é impossível, já que você foi tão fundo, já que você viu os detalhes, já que você percebeu tudo, agora você acerta esse negócio. Porque em Capricórnio, acabou o tempo, né? Todo mundo sabe como que vocês ficam dramáticos no Natal. Eu esperava que fosse diferente, as coisas não aconteceram do jeito que eu pensava, só comigo que acontece assim, vocês ficam dramáticos, vocês ficam chatos, né? E aí vocês ficam sensíveis, hipersensíveis, porque tudo desemboca no... Poxa, esse ano aqui projetei, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, olha que droga, olha isso. Olha o resultado. Vocês ficam satisfeitos com os resultados, vocês ficam satisfeitos com os presentes de Natal, vocês ficam satisfeitos com a família, vocês ficam satisfeitos com tudo. Por quê? Porque vocês estão insatisfeitos com vocês e com a maneira como vocês se desenvolveram ao longo do ano astrológico. Se vocês souberem disso, vocês falam, tá bom. Começou a grande avaliação. Quando chega janeiro, esse feedback aquariano, já é para pensar que você vai ter que refazer o projeto de um ano inteiro, baseado em tudo que não deu certo, em toda a choradeira dos meses de água, não é? Baseado nisso tudo, você vai olhar e vai falar, bom, agora então, vamos fazer um novo projeto onde eu consigo fazer uma coisa um pouco melhor. É isso. Agora, se você está em água e não fez projeto nenhum... O ano começou em março, você deveria ter posto um projeto em prática, não colocou. Aí chegou o touro, você só conseguiu sentir que é muito mais fácil aceitar o fato de estar na matéria e as coisas parecem que voam melhor. Aí você chegou em Gêmeos, recebeu uns feedbacks que não tinham nada a ver, porque os feedbacks são relativos a quê exatamente se você não tinha projeto. Aí quando chega em Câncer, essa água só pode ser uma coisa. Buá, 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 eu não sei por que eu estou tão chateado comigo mesmo. Você está chateado com você mesmo porque você não fez nenhum projeto. E aí é uma coisa incrível, porque em água você se dá conta. Existem até umas cartas de tarô que são os cinco de copas. E aquela, toda aquela água caindo. Não é? Desperdício. Eu estou desperdiçando minha energia. Estou vivendo não sei nem para quê. Isso aqui, para onde que isso vai? Cinco de copas. Mas para onde mesmo que eu estou levando as coisas? estou gastando uma energia enorme, não sei para quê. Eu pedalo, 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 não saio no lugar. Claro, você está numa bicicleta de exercício dentro de uma academia. Ou seja, você não está fazendo nada. Você está cansando o seu corpo inutilmente. Quem faz academia que me perdoe, mas é exatamente isso. Né? É isso. Então, quando você chega em água, nas águas, e quanto mais profunda a relação, pior é. Água de peixes é assim. Bom, deu tudo errado, mas eu tenho uma outra oportunidade de fazer uma coisa melhor agora, que é insuportável. Todo mundo sabe como é insuportável. Se der peixes e perceber que o projeto não foi o que deveria ter sido, mas tudo bem. Então, a água de câncer, se você está nesse aspecto, lidando com isso, você não formulou um projeto, você chega na água de câncer, a água de câncer é uma oportunidade de lamentar, estar perdendo energia e rascunhar um projeto. Porque ainda dá tempo, que Leão está aí, daqui a pouco, 21. Nós estamos em Leão. E aí, se você tem um projetinho rascunhado, se você não tem nenhuma, posso lhe dar um. Todo mundo aqui conhece.
A yoga já faz muito dia.
Sim. O melhor projeto do universo
yoga
se chama Busca de Equilíbrio.
Ah, sim. E é muito exato.
Um dia depois do outro. Esse é o melhor projeto. Eu falo isso e vocês não adianta, que vocês não acham isso. Eu tenho esperança na humanidade, neste planeta Terra, que um dia vocês vão entender o que eu estou falando. Porque com busca do equilíbrio diário, com um projeto, vocês alcançam todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas não sei porquê. Não sei porquê, viu? Vocês não acham isso. Talvez seja porque busca do equilíbrio não seja tangível. Vocês tão tangível quanto Mercedes-Benz, não seja tão tangível quanto um avião, não seja tão tangível quanto, não sei, uma casa na praia. Acontece que busca do equilíbrio diária, o tempo todo, como projeto.
De qual maneira?
Como?
De qual maneira? Com yoga, é isso?
É. Começa com yoga.
Tá.
Começa com yoga. Assim, você sabe o quanto você não pode abrir mão do yoga de forma alguma. Você sabe. Agora estou fazendo uma consulta.
Tá.
Então, o seu projeto deveria ser: o yoga não pode sair da minha vida de maneira alguma, de jeito nenhum. Ponto final. Fim da linha. Eu entro em Leão, decidindo que em nenhum dia da minha vida eu ficarei sem o yoga. E a partir da busca do equilíbrio, todas as coisas virão a mim, todas as coisas que eu precisar para a minha realização e a minha felicidade. Isso deveria ser seu projeto. Afinal de contas, hein? O sujeito que comanda você, ele é forte. Energia de Moria. Moriael. Você deveria falar: eu sou tão insistente, tão determinado quanto Moria na minha prática do yoga diária. E sem choramingas só. E aí você vai ver uma coisa. Você já viu. Tem coisas mudando na sua vida a partir disso. Não tem importância que você não tenha um projeto. Faça isso. Você achou que você tinha?
Achei.
É possível abrir o projeto que você achava que tinha para mim?
Começar a trabalhar. Sim, claro. Começar a trabalhar com, de verdade, né? Para os meus pais começarem a ver que eu não sou um médico que só é filhinho de papai e não trabalha do jeito que deveria, como todos os outros que precisam. Enfim, é esse o projeto. E, mas o projeto é dar aula, né? Enfim, então, eu não quero encher o saco todo mundo falando sobre isso. Mas...
Não. Olha só, tudo bem. Você está indo tão bem que você é capaz de colocar isso, verbalizar isso tranquilamente.
Sim.
A questão é a seguinte, não é começar a ser um médico de verdade. A questão é começar a viver de verdade. Não é? E aí, tanto faz se você vai dar aula, se você vai ser médico, em que não interessa o que seus pais vão pensar de você, o que interessa quando você estiver vivendo de verdade, tudo fará sentido. Então, o projeto deveria ser. Então, agora eu vou viver de verdade. Eu não vou fazer de conta que eu estou vivendo para convencer algumas pessoas de que eu mereço as coisas que vêm a mim. As coisas que vêm a você são kármicas. Elas são desafios. Elas não lhe dão satisfação, porque elas não estão aí para isso. Elas estão aí para provocar você, para que você encontre uma maneira harmonizada de lidar com tudo isso. A coisa vem desarrumada, você que tem que arrumar. É para todos, viu? A coisa vem fora do lugar. Quem tem que colocar no lugar é você. E a grande questão é essa. E aí, o projeto é viver de verdade. Eu tenho uma vida onde você... É minha. É minha! Eu que faço essa coisa acontecer. E você está caminhando para isso. A passos largos, eu estou vendo. Então, coloca um projeto. Eu quero viver de verdade. Todas as coisas que eu viver serão de verdade. Todas as coisas que eu viver, não interessa o que é. Eu estarei vivendo de verdade as coisas de verdade, não para convencer ninguém, para fazer de conta que eu estou vivendo, para me tornar digno das coisas que vêm a mim. As coisas não vêm a você por nada, a não ser para que você as harmonize, para que você as coloque no lugar certo. Mas, olha só, olha onde você está e o que você está fazendo. Você está assumindo isso. É. Hoje você merece uma medalha, mas eu não sou eu que dou essa medalha. É Moria. Pela coragem que você tem de se colocar dessa maneira. Entendeu?
Sim.
Isso é se harmonizar consigo mesmo, viver uma vida de verdade. É isso. Eu entendi o que está acontecendo comigo. Eu ainda não vivo uma vida que seja minha. Ela está determinada pelas circunstâncias externas e ela tem que passar a ser determinada pelas circunstâncias internas. E eu estou fazendo a única coisa que vai fazer isso acontecer. Yoga, todos os dias, com ritmo e constância. Então, a água está fazendo isso com você. Está fazendo você lamentar a perda de energia. Conscientize-se disso. E pare de pedalar uma bicicleta dentro de uma academia e pedale uma bicicleta de verdade, indo em busca das coisas. De verdade, uma bicicleta real, que anda, que vai aos lugares, que dá a volta na praça, que anda no Ibirapuera. Uma bicicleta de verdade, e não uma bicicleta que não anda dentro de quatro paredes, fazendo de conta que está andando de bicicleta. Entendeu, não é?
Sim.
É só isso. Vamos lá.
Eu tenho uma pergunta com relação a... Seguindo o raciocínio dos ciclos astrológicos, por exemplo. É, duas vezes eu já falei com a Guida sobre o relógio cósmico.
O relógio cósmico.
Exato. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou do dia 8. Então, eu tenho um deslocamento de 12, 18, 18 de... 12, na verdade, que eu adianto o relógio. Como que eu tenho que encarar?
Como assim você adianta o relógio? O seu relógio é naturalmente desse jeito, mas isso não muda nada, hein? Então vamos lá. Ninguém aqui conhece... Está bom, faz a pergunta para todo mundo entender qual é a pergunta. A
pergunta é, por exemplo, da forma que ela calculou, todo dia 8 o meu relógio interno muda. Ou seja, por exemplo, eu entro em câncer antes de todo mundo, eu entro em leão antes de todo mundo. E como que eu posso fazer para harmonizar isto, que é interior meu, com o que está acontecendo fora. Porque, por exemplo, dia 8 de julho eu vou estar em Leão, todo mundo é em Leão. Então,
todo mundo é assim, todo mundo é deslocado. Só não é deslocado que nasceu no dia 21 de março. Hã? Todo mundo está deslocado para baixo. Para... E olha que quando você tem essa... Todo mundo acha, ah, que sorte. Não. Não é uma sorte. Toda vez que essas datas coincidem, elas intensificam esses aspectos. Ter os relógios deslocados, todo mundo aqui tem os relógios deslocados. Agora eu vou explicar, então. Ano astrológico é uma coisa, relógio cósmico é outra. Relógio cósmico é o ciclo astrológico pessoal que determina a intensificação de alguns aspectos de uma maneira pessoal e kármica. O relógio cósmico é uma técnica que nós, mentores, demos a vocês para vocês saberem lidar com o conteúdo kármico. É assim, a cada mês do ano, vocês estão lidando com os aspectos do seu karma ligados àquele mês. Então, são duas coisas diferentes. Você tem um ano novo astrológico, onde você trabalha o projeto, o que você está fazendo com a sua vida, projetos. Esse ano eu quero comprar um carro, ano que vem eu quero casar, no ano seguinte eu quero comprar uma bicicleta. O relógio cósmico está ligado a vocês e vocês estão a cada mês enfrentando aspectos pessoais, de desequilíbrios pessoais, conforme o seu mapa astrológico. Então é assim, o seu solar é o seu karma. O seu ascendente é a sua missão. Então, o relógio, cada mês do relógio, vai mostrar para você de que maneira a sua questão kármica influencia a sua realização ou atrapalha a realização da sua missão e o que você deve fazer para neutralizar esses aspectos no sentido de conseguir realizar a sua missão. O relógio cósmico não é para você ficar fazendo todos os anos. O relógio cósmico é uma técnica que você faz um ano só para você entender como é que a questão kármica funciona com você. Então, chegou Áries, isso ativa isso daqui, isso ativa isso. No relógio cósmico você lida com aspectos negativos e destrutivos o tempo inteiro, reconhecendo-os e trazendo-os para o equilíbrio mês a mês. É como se fosse assim, você quer construir uma casa, faz um plano em 12 meses, contrata um arquiteto e um mestre de obras, e a cada mês eles vão dizendo, olha, vamos ver agora, precisamos fazer os alicerces, vamos gastar não sei quanto de cimento, vamos ter problemas com esse terreno inclinado, vamos lidar com isso, com aquilo. Agora acabamos os alicerces, agora vamos começar a construir as paredes. Precisamos de não sei quantos tijolos, e vai ter problema assim, vai ter problema assado, é tempo de chuva, a maior parte do tempo a gente não vai poder construir, e por aí, por aí, por aí. E em 12 meses você tem sua casa construída. O relógio cósmico ensina você a lidar com suas tendências negativas e destrutivas ao longo de um ano inteiro para você introjetar esse aprendizado e continuar fazendo isso sem precisar ficar todo ano lá no relógio cósmico olhando para isso. É para você ver. Eu sou solar Capricórnio, eu tenho todos os karmas de Capricórnio. O meu ascendente é Peixes, eu tenho uma missão pisciana. Então eu vou ter que dar conta da missão pisciana com esse karma de Capricórnio. E isso, ao longo do ano, se apresenta do mesmo jeito que o ano astrológico. Você tem fogo, terra, ar, água. E isso vai mexer com a sua questão kármica. Mas uma coisa, projeto. Então, não é porque você, no seu relógio cósmico, você está antecipado 3 meses, que você vai tocar o seu projeto de acordo com o seu relógio cósmico. Se você tocar o seu projeto de acordo com o seu relógio cósmico, seu projeto vai para as cucuias, porque o relógio cósmico está tratando de como você lida com os desequilíbrios para vencer o karma e cumprir sua missão. O ano astrológico está interessado em fazer você aproveitar cada etapa do ano para cumprir um projeto anual. Entendeu? Quando você tem as duas coisas juntas, o melhor a fazer é separá-las. Isso aqui é os meus projetos, tá? Ah, nos projetos, eu estou aqui no ano astrológico, estou agora entrando em câncer. Puxa vida, temos aqui um problema. Meu relógio cósmico é outra coisa. Meu relógio cósmico é a maneira como eu entendo como a minha questão kármica interessa, interfere no cumprimento da minha missão. É outra coisa. É. Só dando um exemplo. O ano novo astrológico e suas fases são como eu me relaciono com o meu trabalho, com o meu chefe, e o meu relógio cósmico é como eu me relaciono comigo mesmo, com o meu guru e com o Criado Ser Supremo. É claro que quando essas duas coisas estão harmoniosas, e quando eu entendi como é que eu funciono, tudo começa a funcionar bem. Mas não dá para misturar uma coisa com a outra. Porque você pode estar em fogo no ano astrológico, em leão, e estar vivendo um momento de água na sua questão kármica. E aí você vai chorar. Você vai ter seu ímpeto realizador e por dentro, em algum lugar de você, está chorando. Às vezes até está chorando por causa da exigência do ímpeto realizador. É possível trabalhar em terra recebendo feedbacks terríveis internos por causa da questão kármica, não é? E fazer um bom trabalho em terra, mas aí você precisa saber. Eu estou assim, tendo todos esses questionamentos internos por causa do momento do meu relógio cósmico. Não é por causa do meu projeto pessoal. Meu projeto pessoal é bem obrigado, estou levando tudo bem, só que dói algumas coisas. Mas essas coisas que doem dizem respeito à minha questão kármica que eu estou tentando entender. É como quebrar a perna. Quebrei a perna, engessei, fiquei bom, minha perna está perfeita, meu osso está colado, tirei o raio-x, está lá tudo bem, mas eu preciso de fisioterapia. Vai doer. Mas a minha perna está boa. Está tudo bem com a minha perna, mas vai doer. A doença é porque meus músculos, meus tendões não estão do jeito que eles deveriam estar, ficamos muito tempo inativos aqui. Então, vai doer aqui, vai doer ali, vai doer acolá, mas eu estou fazendo fisioterapia, uma hora vai parar de doer. Daqui a pouco a minha perna estará boa. Aí eu falo, será que minha perna está boa? Olha na radiografia, está ótimo. Volto lá, faço fisioterapia, dói. Mas será? Olha de novo, está ótimo. É isso. Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Eu tenho mais uma dúvida.
Sim.
É o seguinte, uns 3, 4 meses atrás eu estava lendo Gita, estava achando o máximo, tinha visto umas palestras na internet muito bacanas e tal. Eu fiquei com a dúvida do seguinte, cara, eu tenho dúvidas no conceito, mas principalmente o Dharma. Dharma é muito bonito a gente ler o braço de Deus estendido sobre o universo, o reino dos céus, essas coisas. Mas o que é o viver do Dharma? Né? Ou, por exemplo, o que foi aquele pedido do irmão de Ravana, no conto do Ramayana, em que ele pede simplesmente que, assim, que a vontade dele não seja diferente do Dharma? Eu queria entender esses conceitos, essa simbologia, o que está por trás.
Então, Dharma, olha só existe karma, ok?
Mais ou menos, mas ok.
Tá, olha só, eu fico bastante preocupado com vocês quando vocês ficam enredados em anticonceitos, assim, um conceito e o contrário do conceito. Porque isso é uma coisa da matéria, tá bom? Assim, Bom, é, bonito, feio. Vamos lá, bonito, feio. Não há bonito nem feio. Há aspectos que dependem da harmonia e do equilíbrio. Beleza está ligada à harmonia e equilíbrio. Quanto menos harmonia e equilíbrio, mais a coisa vai ficar esquisita. Vocês chamam isso de feio. Mas não é feio. É um aspecto desafiador causado pela falta de harmonia. Não é feio. Deus não achou nada feio. O Criador Supremo achou tudo bonito. Foi tudo ele que criou. No máximo, ele vai dizer, isso aqui poderia estar melhor se eu estivesse mais equilibrado. É assim que Deus é. Mas vocês não conseguem entender isso porque vocês estão na dualidade. Aí, assim, se existe karma, evidentemente, vai ter que existir dharma. Não é? Vai ter que existir. Mesmo que não exista, vai ter que existir porque vocês estão na dualidade e vocês não conseguem pensar. Sabe o que é karma? É o seguinte. Você não pode descer a matéria sem trazer questões discordantes de outras vidas para harmonizar. Porque o mundo material só existe para que você, nele, lidando com a dualidade, gere a energia que move o universo a partir da harmonização que você faz com aspectos discordantes de vidas anteriores. Se você não tem nenhuma vida anterior, essa vida primeira vai ser o aspecto discordante principal, porque você nunca viveu nada disso. Isso é karma. É assim. É como, para ir para a Bósnia, eu preciso de passaporte emitido pelo governo da Bósnia. Para descer a matéria, você precisa escolher aspectos discordantes com os quais lidar. Senão você não entra na matéria. Isso é karma. É uma condição para que você esteja na matéria. Uma condição. Não é algo que tem uma existência, uma punição, uma lista de coisas que você fez errado e agora você vai ter que consertar. Deus não é esse. Deus não quer que você conserte nada. Ele conserta. Fica tranquilo. Acontece que aqui na matéria, como você escolheu essa função de humano, e a função dos seres humanos é gerar a energia que mantém o universo acontecendo a partir da busca do equilíbrio, você não pode descer sem uma mochilinha cheia de desequilíbrio para consertar. E aí não importa se você consertou ou não. O que importa é a busca. Não interessa se você vai conseguir consertar. Não interessa se você vai se tornar amiguinho dos seus irmãos que competiram com você em outras vidas, porque o karma dos irmãos é o karma de competição. O que interessa é que você vai tentar. Enquanto você tenta, você só gerando energia que move o universo. Mesmo que você aperte o pescoço deles todos. Entendeu? E aí, o que é dharma mesmo? É quando você consegue? Não. É quando você encarou todo o karma, todo. E tem tempo para isso, você não vai passar a vida inteira encarando o karma. Quando você encarou os karmas, e seja lá o que foi que aconteceu, se deu certo ou se deu errado, isso despertou em você o estado de equilíbrio que deveria despertar em você. Isso é dar. Ou seja, isso não é nada. Isso é só resultado de vocês terem enfrentado o karma. Olha só, você pode ter um karma com dinheiro. Vai. Porque é isso, o karma é temático, que nem as suas escolas de samba. Temático. Temático. Então, o seu karma é com dinheiro, com prosperidade, com os bens materiais, com a realização material. Aí você vive, para cima e para baixo. O negócio não vai, você tenta de todo jeito, o negócio é difícil. Aí você fala assim, puxa, outras pessoas, tudo bem com a minha vida, só aqui, quando tem esse negócio de dinheiro, a coisa fica um pouco atrapalhada. E aí você finalmente entende. Indo para cima e para baixo, lidando com isso de todo jeito, você entende. Não, prosperidade é o seguinte, eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. E aí você começa a falar, Eu não quero ter muita coisa. Isso aqui tá bom, eu gosto disso que eu tenho, as coisas e tal. Não, a gente não tem dinheiro se a gente não trabalhar bastante. Então, a gente trabalha duro aqui. Mas eu fico satisfeito, porque trabalho é bom, eu gosto de trabalhar, tenho meu sustento disso, tá ótimo. E eu gosto do que eu faço. Você chegou nas três maneiras de produzir prosperidade. A prosperidade começa a entrar na sua vida, não é porque você apertou o botão do Dharma, é porque você resolveu a questão karma.
Quando a gente resolve a questão kármica nesse momento, a gente, em tese, não deixaria de gerar energia?
Não.
Porque se a gente traz o karma...
Não. Isso, olha, uma resolver... Olha só. Está lá, vai continuar lá. Está vibrando nos espaços vazios do seu DNA. Você vai continuar atraindo situações temáticas kármicas, mas você aprendeu como resolvê-las. Aí é o seguinte, as situações vêm, você olha para ela e fala assim, ah, de novo esse negócio, hein? Ah, não, mas eu já sei como que faz. Quando chega nisso aqui, a gente faz assim, 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 assim.
Continua
assim.
Fazendo.
É uma formulazinha. É uma coisa, e isso dá. Você aprendeu, é assim. Ah, eu vi... Minha questão é afetiva. Eu não consigo me relacionar. Eu começo a me relacionar, acontece não. Aí eu não me relaciono. Então, uma hora vocês percebem, minha questão é afetiva. Eu dou certo em todas as outras coisas, mas quando chega aqui o negócio fica ruim. Vamos olhar para isso, vamos ver como é que é isso. Vamos entender isso, vamos aceitar. Primeira coisa, aceita. Aceitar, vamos ver como é que é. Vai, tira um tarô com Aparecido, né? Faz umas coisas, tenta entender qual é a questão, fala com o mentor, tem um karma, uma coisa, não é? Tá. Aí, se você conseguir entender que a sua questão kármica é relacionamento, a maneira como você olha para o relacionamento, e você modifica isso, e você transforma isso, você vai continuar vibrando lá o negócio, porque você vai trazer todas as experiências negativas, destrutivas de vidas anteriores com relacionamento para essa vida aqui. Mas você entendeu como é que você tem que fazer para o negócio funcionar. O negócio funciona, pronto. Isso é Dharma. Eu entendi como é que funciona essa temática, fiz as transformações em mim mesmo para poder lidar com isso. Isso deixou de ser um problema. E às vezes vira uma benção. É. Vira. A mesma coisa que fez você sofrer terrivelmente durante anos, quando você a compreende, faz a mudança que você precisa fazer, faz a transformação que você precisa fazer, é uma benção na sua vida. Isso é Dharma. Então, Dharma não existe, não é um botão. Dharma é a consequência de você encarar de frente seu karma e fazer as transformações que são necessárias para se tornar alguém que lida bem com isso. Porque você está aqui para isso. E quando você faz isso, porque você continua carregando dentro do seu DNA esse negócio, mas você sabe lidar com ele, você se torna alguém que continuamente está gerando energia para o novo universo, porque você sabe como lidar com isso. Sabe iluminação? Que vocês gostam tanto, né? Eu quero me iluminar. Iluminação é justamente quando você atinge um ponto de transformação em que você está continuamente gerando energia para o novo universo, porque você entendeu como é que você lida com as suas questões. Aí uma hora olham para você e falam assim, nossa, tem um negócio saindo de você, não sei, estranho você, seus olhos brilham, você está assim, dizendo, os cantinhos da boca para cima, o que houve com você? Aí você diz, nada, eu estou só eu aqui, vivendo minha vida, minhas coisas, você está assim. iluminado, os outros estão vendo, você não está percebendo nada, você está num estado de quase que contínua alegria, satisfação, paz interior, felicidade, sem que nada disso venha do externo, e as pessoas começam a perceber isso e vão perguntar a você: Sene, o que você fez para você ficar assim? Aí você vai dizer, sorrindo, tranquilo: yoga.
Curso com Aparecida.
Eu podia dizer, estou apaixonado.
É isso. É, mas quando você entra nesse processo de transformação interior para resolver a questão kármica, o que acontece é que você se apaixona por você mesmo. Você olha no espelho e fala, mas que coisa. Eu não gostava desse sujeito, mas agora estou começando a gostar dele. Não é que ele é interessante? Ele é tudo o que eu sempre quis ser. É isso. Hã? E isso acontece, viu, pessoal? Isso acontece. Acontece mesmo. E isso é o que cada um de vocês deveria buscar. Isso é redenção. Vocês não deveriam ficar tão preocupados com a iluminação, não. Vocês deveriam ficar preocupados em redimir os aspectos discordantes desse conjunto bioenergético que vocês são, a ponto de aprovarem tudo, de abençoarem tudo que aconteceu com vocês, porque torceram vocês a se apaixonarem por vocês mesmos. E aí, nada que aconteceu com você antes era ruim, é bom, porque trouxe você a esse estado de paixão, de bem-estar, de aprovação, de tranquilidade interior que você tem com você mesmo. Então, tudo que aconteceu com você trouxe você até isso, aí você só pode dizer, é bom, tudo que aconteceu comigo, mesmo o pior que foi, mesmo meu pior inimigo, tem uma parcelinha nessa minha... Sabe? E é isso. Aí, não tem mais inimigos, não tem as pessoas discordantes, não tem mais uma pessoa que lhe fez mal. Você vai falar, não, essa pessoa não me fez mal. Ela me empurrou para a minha realização e minha felicidade. Obrigada. É capaz de você ir lá e agradecer pessoalmente a alguém que colocou um obstáculo muito grande no seu caminho, mas que fez você perceber a grande transformação que você precisaria fazer para se tornar essa pessoa maravilhosa que você acha que você é agora. É isso. Então, não existe um botãozinho chamado Dharma. Dharma é uma condição conquistada a partir do enfrentamento do karma. É só isso. Porque fora da matéria não existe esse negócio, tá? De o karma e o dharma, o bonito e o feio, o certo e o errado, o em cima e o embaixo. Olha, é só aqui que é dual, tá? Fora daqui não existe esse negócio de dualidade, mas você não consegue entender isso. Tudo bem. Apenas aceitem que é assim por enquanto, porque quando vocês morrerem, vocês vão entender perfeitamente. Nada como morrer para entender isso. Vocês vão entender na mesma hora. Então, tudo bem, vocês estão mergulhados na dualidade. Olhem para o mundo como dual, mas não achem que o universo inteiro é assim, porque ele não é. Está bem? Então é assim. Tá bom. Eu sou aqui. Muita gente me fala isso. Mas, Romero, você fala isso, mas a gente está aqui na matéria. A gente não pode entender de outro jeito. É. Acontece que a minha função no universo manifestado é contar para vocês que existem uns lugarzinhos onde não é assim e que é para lá que vocês vão. É como os professores do vestibular. Quem fez vestibular sabe disso. Os professores do vestibular passam o tempo todo dizendo, na faculdade vai ser assim, porque na faculdade, porque na faculdade, porque quando vocês entrarem para a faculdade, é que nem eu aquilo. Olha, fora da matéria, fora da matéria, fora da matéria, fora da matéria. Não, professor, mas a gente ainda está... A gente não vai fazer a prova, a gente ainda não passou. É, tudo bem, então vamos lá, vamos aprender a matéria, mas fora da matéria é diferente. E o mundo material é uma pequena parte do universo manifestado. E vocês passam aqui um pouquinho de tempo, porque no universo manifestado o tempo nem existe. E vocês são eternos. Tá bom? Agora vocês estão aqui, esse tempinho de nada, lidando com um negócio chamado dualidade, que é complicado, mas vocês não vão passar a eternidade fazendo isso, né, pessoal? É isso. Só precisa saber que as condições aqui na matéria são assim, mas existem outras condições. E o segredo, sabe, que não está no livro O Segredo, não sei porquê, porque deveria estar, não é? Já que chama O Segredo, deveria estar. O segredo para viver bem na matéria é antecipar-se e começar a viver na energia aqui mesmo. Ou seja, tendo consciência de que a dualidade é ilusória, tendo consciência de que isso é passageiro, tendo consciência de que tudo é conciliável, tendo consciência dessas coisas, porque aí é assim, ah, tá bom, mas não é assim o tempo todo, não é desse jeito. A matéria é apenas uma das maneiras de energia se manifestar e se comportar. Então, é viver na matéria, é conviver com a matéria vivendo na energia. Ou seja, você está na matéria, mas você sabe que tudo isso é energia. Você está na matéria, ela é dual, mas você sabe que na verdade a sua dualidade é uma ilusão. Você está na matéria e convive com desequilíbrio, mas você sabe que o equilíbrio é possível e você o busca. Esse é o segredo, que não está escrito no segredo. Esse é o grande segredo. Se você viver assim, você vai conseguir entender, as coisas não vão atingir tanto você. Você vai ter sempre uma terceira saída, uma outra maneira de ver as coisas. É só isso. Você quer falar, Aparecida?
Eu fiquei com uma dúvida agora. Eu morri.
Morri.
Resolvi voltar com a experiência da matéria. Sim. E vou ter que pegar a mochilinha lá e colocar meus desafios. É falta de inteligência? Eu não tenho uma outra consciência? Por que eu trago essa mochila tão pesada?
Sim, porque quando você decide isso, você não é o...
Não, ontem mesmo nós falamos sobre isso, os conselhos do karma lá, os senhores do karma falam, não, tem certeza que vai...
É, os senhores do karma...
Ah, eu quero levar, mas eu não tenho outro estado de consciência.
Então, nesse outro estado, é que assim, se vocês conseguissem experimentar um samadhi que fosse
samadhi?
Samadhi é um estado alterado de consciência no qual você está próximo desse sujeito que decidiu. Porque não é você que decide, é o seu eu superior.
Sim.
Esse sujeito, quando tomou a decisão de descer a matéria, ele fez isso por amor ao universo manifestado.
Então ele sai besteira, né?
Como?
Nada pra ver.
Não, é amor, hein? Ele gosta, olha só, se você, o que eu estou dizendo é que se vocês experimentassem um samadhi sequer, vocês entrariam nesse estado onde vocês compreenderiam isso. Porque é um estado em que você, um estado de consciência, em que você ama tanto o universo manifestado, ama tanto, 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 que você quer participar da geração de mim. De energia que mantém acontecendo. É assim, eu amo tanto, tanto, tanto meu filho que eu quero dar o meu fígado para ele. Dá para você entender isso, né? Seu filho precisou de um pedacinho do seu filho. Você vai lá e dá. Dá. Você não fica pensando, ah, mas que besteira, mas que burrice. Eu vou ficar sem um pedaço do meu fígado. Você dá. Então, você ama tanto, 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 tanto o universo manifestado, olha para a experiência da matéria, é só um pedacinho da eternidade, é só um pedacinho do seu fígado, um pedacinho de nada. Ah, vai cortar, vai sair sangue, você vai ter que tomar remédio, você vai ficar de cama não sei quanto tempo. Você não pensa nada disso. Você quer dar o pedaço de fita para o seu filho e pronto, acabou, e você vai dar. E não é ninguém que demove você de fazer isso, por amor. Então, quando você está lá na 12ª dimensão, glorioso, perfeito, sem dualidade, belo, magnífico, brilhante, glorioso, e você toma essa decisão, não há nenhum ser no universo, nem os seus do karma, que impeçam você de fazer isso. E você tem certeza que é isso que você quer. E os senhores do karma podem dizer, mas vai doer, hein? Vai sair sangue, hein? Mas vai... E você fala, e ele? Essa besteira? Me dá um analgésico, daqui uma semana eu vou estar bom, e meu filho vai estar com um pedaço do meu fígado. É por aí. Então, a mochila e o espírito imortal, ele é perfeito, hein? Quando ele decide que ele vai passar pelas coisas, ele sabe que ele nem precisa resolvê-las, porque é isso. Ai, mas a mochila é pesada, eu vou ter que resolver. Não, você não precisa resolver, você só precisa enfrentar. Você não precisa solucionar. Você não precisa, se o karma é assim, você vai olhar para ele e vai ir até onde está. Não vai. Se você for, se você estiver bastante equilibrado e tiver se cercado, tiver tido a presença de espírito, de ter se cercado de algumas pessoas que dizem, não, não precisa, vai lá, negocie, tudo bem. Pronto. A mochila não é para você resolver. A mochila é para você enfrentar, tirar as coisas de dentro, olhar para elas e falar, ah, tá. É esse negócio aqui que eu vou ter que... É com esse negócio que eu vou ter que me vir aqui? É. Vamos ver como é que a gente lida com isso. Como é que a gente consegue lidar com isso. É só isso. E o espírito imortal perfeito, quando ele escolhe, ele sabe o que ele está fazendo. E aí você chegou aqui e fala, não sei para que eu fui inventar essa história, né?
Exatamente.
Ah, mas por que eu fui inventar essa história? Para com isso! É assim, você está limitado pela dualidade. A principal limitação que você tem é não compreender isso. Então, fazendo, aceita.
Fazendo um paralelo aí, teria que ser o louco.
O louco.
Teria que ser o louco do tarô.
O louco que diz assim, bom, já que eu caí aqui na matéria, eu vou tentar me virar com essas circunstâncias todas da melhor maneira que eu puder. Mas eu não garanto nada. Por que isso? O equilíbrio, e quando você lê o Gita, está lá no Gita, retação. Retação não é o mais agradável. Não é o que me interessa, isso é rajas, e não é o que eu só farei se eu for obrigado com um revólver nas costas. Não, retação é o que precisa ser feito. Aí vocês pensam que retação é algo agradável, que você vai cantarolando, lá, 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 lá. Não é. Às vezes a retação é bem desagradável, mas é o que precisa ser feito. É tipo, e estourei o cartão de crédito, agora vou ter que ir lá e conversar com o gerente. Ah, mas eu não vou, Thanos. Ah, mas eu vou lá e vou tentar dar uma volta nele, conseguir um rajas. Não, paga o cartão de crédito. Porque essa é a reta ação. Ah, mas eu vou ficar sem dinheiro. Bom, mas você fez as compras. Agora se responsabiliza. Isso é a reta ação, não é? Ah, vou ver se eu dou um jeitinho, peço aqui um dinheiro emprestado. Não sei o que eu faço, vou conversar com o gerente. Não, direito, eu quero, peço um vale. Não, faz o que precisa ser feito. E não choraminga, porque isso é a retação. A retação não é ação agradável. Ela é a retação. E é só isso, não é? Não tem muito mistério. É assim, esse questionamento, puxa, mas como que eu fui tão tonto de encher essa minha mochila com esses negócios tão desagradáveis? Esse questionamento não leva a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é essa mochila. Vamos abrir a mochila. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. vamos tentar negociar. Você pode até dizer, não quero lidar com isso nessa vida. Você pode fazer isso. Porque tudo é bom quando tem consciência. Quando você diz assim, olha, eu sei que eu deveria me casar e ter filhos. Todo mundo quer isso de mim, minha família quer isso de mim. Talvez fosse bom, mas eu não quero lidar com isso. Não quero. Então, eu não vou ter filhos. E pronto, isso acabou. Aí, eu não tenho filhos, mas fico assim. Mas será que eu seria mais feliz se eu tivesse filhos? Mas será que, puxa vida, às vezes me vem uma sensação de que eu deveria ter. Não, eu não quero lidar com esse aspecto kármico nessa vida. Pronto, isso acabou. Se for muito, 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 muito kármico, você não vai ter escolha. Você menos pensar, o negócio já está aqui e você vai ter que dar conta e você não vai ter jeito. Mas se não for muito, 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 muito kármico, você tem escolha de dizer, não quero. Sim.
Quando temos essa escolha, né, temos que estar no equilíbrio.
Isso não
nós conseguimos.
Então,
né, nós temos
para ter essa escolha, é preciso, por isso que o melhor projeto é a busca constante do equilíbrio. Porque com equilíbrios. Mas é simples, é só prática espiritual com ritmo constância, pessoal. Eu vivo falando isso aqui, não tem jeito. Não existe como ter um mínimo de equilíbrio sem prática espiritual com ritmo e constância, não tem como. É por isso que é assim, yoga, 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 yoga e yoga. É, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi, tai chi e mais tai chi. Luta marcial, luta marcial, luta marcial, luta marcial e luta marcial e mais luta marcial. E luta marcial é a única coisa que em algum momento você pode substituir por tai chi ou por yoga. Por quê? Porque sem meditar, que aonde essas práticas espirituais levam vocês, vocês não distinguem, não podem fazer essa distinção, não podem falar assim, não, peraí. Vocês estão me dando esse anel de noivado? Tudo bem, mas vamos combinar? Eu não quero casar. Porque não é porque alguém lhe oferece um anel de noivado que você precisa casar. Né? Você pode olhar para o casamento e falar assim, eu não quero enfrentar esse karma. E pronto. Mas aí é consciente, eu estou consciente, eu não quero enfrentar esse karma, não quero isso para mim, não é isso. Mas depois não fica assim, ah, todo mundo que casou está super feliz, eu só que estou no dedo. Bom, mas você tomou uma decisão, você não quis enfrentar esse karma, você pode fazer isso. Mas então, suas consequências. Eu não quero morar no Japão. Recebo convite toda hora para ir para o Japão. Não quero ir para o Japão. Mas eu tenho karma com o Japão. Então o Japão aparece aqui, aparece aqui, aparece acolá. Daqui a pouco lá vem o Japão de novo. E eu, não, 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 Japão, não, não, de jeito nenhum. Você pode fazer isso. Desde que você tenha consciência. O negócio aparece na minha vida e vem trazido pelo meu conteúdo kármico. Mas eu não estou aqui, não quero. E toda hora, ainda vem. A coisa já se apresenta, você já fala assim, dá uma olhada no pacote. Ele é branco e tem uma bola vermelha? Bem. De novo o Japão na minha vida. Mas eu não quero nada com o Japão. Você pode, mas você precisa ter consciência do que você está fazendo. Se você tiver essa consciência, você pode fugir de qualquer negócio. Porque fuga é só mais uma das estratégias que vocês têm para lidar com o karma. Uma delas é fuga, sair correndo e desabalar a carreira. Mas precisa saber o que você está fazendo. Eu estou me recusando a viver uma questão kármica. Se você faz isso, está tudo bem. Agora, se você tem desculpa, sabe o que é? É que Japão, eu não gosto de gente que eu tenho um olho assim. Não, não é isso. É, esse negócio me dá uma coisa, não quero lidar com isso, não nessa vida. Você pode fazer isso. Há pessoas que levam isso a extremos tão absurdos. Fuga. Que é uma temática interessante. Tem pessoas que têm isso como temática técnica. A tal ponto que vocês já ouviram falar em Revolução Solar? Então, você pega o mapa e pede para um astrólogo calcular como é que vai ser esse ano. Quais são os aspectos desse ano? Aí o astrólogo calcula e vê lá, esse ano você corre o risco de perder o emprego. Você pode ser mandado embora. Aí o sujeito fala, não quero enfrentar essa questão, tá? Está lá no mapa, hein? É para enfrentar, está lá. E aí, sabendo que Dharma é um enfrentamento disso, você também está se recusando a viver seu Dharma. Então, está lá. Posso ser mandado embora. E aí, você existe uma maneira de você estar na data do seu aniversário em um lugar que muda o seu mapa. Então, vai mudar. Não vai mais acontecer aquilo ali. Você não vai ter que enfrentar mais isso. Mas outras coisas acontecerão, não é? Porque você, o mapa você não muda, tira Vênus do lugar e coloca Saturno no lugar e o resto fica igual. Vai mudar toda a configuração. Porque você mudou o lugar onde você estava no dia do seu aniversário. Tudo muda. E há pessoas que sistematicamente fazem isso para não ter que enfrentar as questões kármicas. O que acontece? A vida da pessoa fica congelada. Coisas novas que poderiam acontecer, não acontecerão. Transformações impressionantes que poderiam vir, não virão. Porque eu estou anualmente fugindo dos desafios kármicos do meu próprio mapa, que fui eu que tracei, hein? Antes de descer. Então, depois não reclamo que você passa a vida inteira sendo roteirista do SBT, não se casa, não tem filhos, mora na mesma casa a vida inteira, com o mesmo salário, com a mesma conta no banco, tudo do mesmo jeito. Você fez isso com você mesmo, quando você se recusou a viver os desafios do seu próprio mapa. Isso existe. Existem pessoas assim, que estão vivendo as coisas dessa maneira. É isso o que dá fugir o tempo todo nas questões kármicas. Sendo que enfrentá-las traz iluminação, felicidade, realização, renovação, alegria, novos desafios. Sabe? Então, que tal apenas... Então, quando você se recusa a viver o karma, o Dharma, que é o resultado desse enfrentamento, não vai acontecer. É isso. Porque aqui é dual o negócio. Então, você enfrenta, probabilidades aparecerem. Quando você abre um tarô, você vê lá que tem várias probabilidades futuras, não vê? Por quê? Porque o futuro é feito pelas escolhas do presente, não é? Aí você vai vendo lá todas aquelas probabilidades de futuro. As probabilidades de futuro só acontecerão se você tomar decisões, não é? Então está lá. Olha, pode acontecer isso. Se você fizer isso, ai, mas e se? Aí você tira umas cartas lá e vê. Isso daqui pode se desdobrar assim, assim, assim. É mais provável que aconteça isso. Não, mas eu não quero isso. Vamos olhar para o outro lado. Então, vamos explorar a outra probabilidade futura, que é essa, essa, essa. Está lá, é possível. Então, à medida que você vai enfrentando as situações kármicas, novas probabilidades futuras vão se abrindo. E quanto mais peito aberto, e mais harmonioso, e mais equilibrado, na busca do equilíbrio, você estiver enfrentando isso, mais situações novas, diferentes, interessante, e um número maior de probabilidades de futuro se abre. A ponto de, se você estiver muito harmonizado, meditando, fazendo seu yoga, seu tai chi, ou seu alternancial, você vai poder escolher. Porque meditar não é ficar com a cabeça vazia. Meditar é acessar um lugar onde múltiplas soluções se apresentam para uma única questão. E isso lhe dá a possibilidade de escolha. E se você medita, você pode escolher qual a solução que você quer empreender e sabe qual é o resultado que vai alcançar. Isso torna você dono da sua experiência na matéria. E é por isso que é tão importante meditar. Senhor dos anéis do seu próprio mundo. Certo? Soberano do seu próprio continente. E é isso. Agora, acho que nós já estamos quase... Já passamos bastante na hora. Precisamos encerrar. Espero que eu tenha satisfeito essas perguntas e na próxima vez que nos encontrarmos, vamos formular perguntas, não é? Porque que tal vocês pensarem nesses próximos 30 dias em algumas coisas que são difíceis para vocês compreenderem e coloquem para mim. Eu tento responder, não é? E a resposta que eu dou a vocês, sinto muito dizer a vocês, mas é do jeito que as coisas são, de fato, e não como convenceram vocês de que elas são. Está bem? E é para pensar em tudo que eu digo, não é para aceitar, que nem vocês já aceitaram as outras explicações. É para pensar, refletir sobre isso e perceber na realidade o que é e o que não é. E se não for, tudo bem, se vocês acharem que não é. A principal questão é não aceitem nada sem questionar. Nunca, nem mesmo o que eu falo. Vocês entendem? Essa é a principal condição para se manter consciente. É questionar. Questionar. Mas o Romero falou que é assim, mas será? Aí volta aqui, pergunta de novo, ou vai perguntar, ou vai ler um outro filósofo, ou vai olhar um livro sagrado, ou vai ler o Gita, ou vai qualquer coisa, mas... Questionem, é importante, porque vocês não questionam que vocês engoliram goela abaixo um monte de bobagem que são crenças limitadoras e que separam vocês da felicidade. Está bom? Então questiona, poxa, o que custa? E testa, porque quem testar o que eu estou falando vai chegar à conclusão que eu tenho razão. Mas precisa testar, não é? Não pode ficar... Mas sei lá, testa! E aí vocês vão ver. Se for verdade, vocês vão voltar aqui e vão querer mais um pouco. É isso. Está bem? Agora eu me vou. Vamos fazer um alinhamentozinho, né? Para nós ficarmos saindo daqui um pouco mais. Esse alinhamento, alguns de vocês já conhecem, não é? Mas esse alinhamento produz uma proximidade com o estado de iluminação. Então, se vocês tentarem fazer esse alinhamento, vocês verão que se sentirão um pouco mais conectados, inteiros e do seu próprio lado. Ou seja, seus melhores amigos, seus companheiros, dando apoio para vocês mesmos, porque vocês buscam apoio fora. Mas o apoio vocês deveriam buscar dentro. Deus em vocês é o único e principal apoio que vocês têm. E esse alinhamento faz com que vocês se aproximem desse Deus em vocês para se apoiarem nele e não nada do que está de fora. Está bem? Então vamos lá. Procurem uma posição confortável para sentar. Agora, inspirem pelo nariz, leva o ar até o centro do peito, até o cardíaco. E soltem o ar pela boca, deixando sair tudo que impede vocês de terem consciência de que vocês são divinos. Inspirem o ar, levem até o cardíaco e soltem, deixando sair tudo que se coloca entre vocês e Deus. Não interessa o que é, porque não joga fora. De novo. Agora procurem no corpo físico sinais de tensão. Tensão, dor, incômodo. Procurem isso, levem o ar até esses pontos e soltem o ar pela boca, deixando sair a tensão do corpo físico. O corpo físico quase nunca recebe esse tipo de atenção e ele precisa dela. Tá? Inspirem, levem o ar onde dói, onde incomode, onde está tenso. Se precisar mudar de posição, mudem de posição. E soltem o ar, deixando sair a tensão. Agora prestem atenção no plexo solar. Essa região que fica quatro dedos acima do umbigo. Inspirem o ar, levem até essa região e soltem o ar, deixando sair as tensões emocionais. As tensões criadas pela troca emocional. Inspira, leva o ar até o plexo. Solta o ar, deixando sair essa tensão. As emoções podem continuar onde estão, mas a tensão que elas provocam não é necessária. Soltem pela boca. Agora prestem atenção no seu chakra frontal, no meio da testa, entre as sobrancelhas. Inspirem o ar e levem até o chakra frontal e soltem o ar, se livrando de todas as tensões criadas pelos pensamentos, questionamentos, dúvidas, indecisões, medos, todo esse monte de coisa que os pensamentos provocam. Solta. Solta a tensão criada pelos pensamentos. Vocês não podem se livrar dos pensamentos, mas podem se livrar das tensões criadas pelos pensamentos. Agora sim, nós poderemos imprimir aos nossos sete chakras principais as virtudes divinas, de baixo para cima, do jeito que eu vou falar. Mentalizem no seu chakra básico uma esfera azul, azul índio. Tenham consciência de que vocês estão carregando o chakra da sobrevivência com a virtude da força e do poder divino. Inspirem esse azul índio e soltem o ar pela boca, entoando Om Lam. Om Lam. Sobre o segundo chakra, quatro dedos abaixo do umbigo, mentalizem uma esfera dourada. Conscientizem-se de que vocês estão carregando esse segundo chakra, que é o chakra dos instintos, com a virtude da sabedoria divina. Inspirem esse amarelo dourado pelo nariz e soltem o ar pela boca, entoando Om Van. Om Van. Sobre o terceiro chakra, mentalizem uma esfera rosa magenta. O terceiro chakra fica quatro dedos acima do umbigo, é responsável pela troca emocional. Vamos carregá-lo com a virtude do amor incondicional para que essas trocas se tornem mais amorosas e realizadas no sentido de manter unido e não da separatividade. Vamos inspirar esse rosa magenta e vamos soltar o ar entoando Om Ram. Om Ram. tórax e vamos mentalizar uma esfera branco cristal, tomando consciência de que estamos carregando esse chakra com a virtude da pureza divina, capacidade de não julgamento, de aceitação das coisas como elas são. Vamos inspirar esse branco cristal e soltar o ar entoando Om Yam. Om Yam. Sobre o chakra laríngeo, vamos mentalizar uma esfera verde esmeralda, tomando consciência de que estamos carregando o chakra da palavra falada com a virtude do poder de precipitação, que é a capacidade de trazer para a matéria tudo o que precisamos para cumprirmos nossa missão. Vamos inspirar esse verde esmeralda e vamos soltar o ar entoando Om Ram. Om Ram. Sobre o terceiro olho, vamos mentalizar uma esfera rubi, lembrando que estamos carregando o chakra que corresponde à atividade mental com a virtude da devoção. Nossa face também se ilumina com essa luz rubi, o que faz com que nós espelhemos em nossas feições a confiança na providência divina. Vamos inspirar esse rubi e vamos soltar o ar entoando Om Aum. Om Aum. E por fim, no alto da cabeça, vamos mentalizar uma esfera violeta que colore todas as pétalas do nosso chakra das mil pétalas de violeta, tomando consciência de que estamos carregando esse chakra coronário com o poder de transmutação, a capacidade de transformar energias negativas que atraímos pelo nosso conteúdo kármico em energias positivas que podemos utilizar em nossos projetos. Vamos inspirar esse violeta e vamos soltar o ar entoando Om. Om. E agora convido cada um de vocês a mentalizar-se a si mesmos, sentados onde estão, com os sete chakras principais vibrando nessas cores, de baixo para cima, azul, amarelo, rosa, branco, verde, rubi, violeta. Vou dar a vocês um tempo para vocês se esforçarem por mentalizarem-se com esses chakras vibrando nessas cores. É difícil, mas se vocês pelo menos tentarem, vocês vão perceber uma qualidade de alinhamento na sua energia que os conduzirá a algum tipo de conexão. Eu vou parar de falar e quando eu voltar a falar, vai ser para encerrar nossa sessão e trazer vocês para o aqui agora. Vamos retornando lentamente. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Que bom. Estão todos bem?
Sim.
Alguém não está bem? Então, este alinhamento aproxima vocês do estado de iluminação. Podem perseguir esse estado quando quiserem, podem fazer esse alinhamento como quiserem, quando quiserem. Não tem contraindicação. Não vai produzir nenhum estado desarmonioso. Se podem fazer sem o som, porque esse é o som dos chakras, apenas isso. Podem fazer sem o som, podem mentalizar à noite antes de dormir, pode fazer o que quiser com isso, porque isso não pode trazer nenhum malefício para vocês. Pelo contrário, essa é a maneira como os chakras vibram no iluminado. Poder para estar ancorado na matéria, sabedoria para ter respostas instintivas sábias, amor incondicional para manter unido, branco cristal no cardíaco para aceitar tudo e a todos, verde esmeralda na palavra falada para manifestar com a palavra decretar o que deve acontecer, rubi no mental para ser devoto, para se curvar apenas ao que é maior que você, que é o universo manifestado, e violeta na outra cabeça para impedir que vibrações negativo-destrutivas tomem conta do seu sistema, como deveriam ser transmutadas ali mesmo no Coraná. É isso. Então, você quer se iluminar? Faz esse negócio. Medita, faz seu yoga, faz esse negócio, e uma hora você vai perceber que você está íntegro dentro da sua energia, e pronto para trocar o externo com harmonia e equilíbrio. Pronto. Não é difícil. Então, 6 horas, está na hora de eu ir. Amo vocês. Estou muito satisfeito com o progresso de vocês. Durante algum tempo eu estarei aqui respondendo essas perguntas até que a gente mude de assunto. Está bem? Então, adeus.
Adeus.